Os irmãos estão bem? Não foram viajar, ficaram aqui comigo, é isso? Aleluia, que bom. Isso, muito bem, garoto. Isso mesmo. Amém. Os irmãos que estão nos visitando primeira vez hoje, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Marcelo, sou pastor dessa igreja maravilhosa. Aleluia. Nossa. Irmão, aleluia. Sabe que a palavra do Senhor diz que se os seus olhos forem bons, continue com os olhos bons, irmãos. O amor é cego, as pessoas, né, começam a amar a gente assim e tal. O amor é cego, né? Amém. Eu costumo dizer que o meu filho, ele tem, assim, ele tem a minha altura e a minha beleza, e tem o carisma e a simpatia da minha esposa. Vocês entenderam a piadinha? É o contrário. Amém? Irmãos, sejam muito bem-vindos aqui à casa do Senhor, onde nós nos reunimos, né? Aqui é um prédio onde nós estamos aqui. Eu dou glória a Deus por esse prédio. Costumo dizer que é a igreja mais bonita que tem, porque tem vista para o parque. Nenhuma outra igreja tem uma vista para o parque como a nossa, né? E eu sou muito abençoado nisso. Mas mais abençoado ainda por ter você aqui comigo, acompanhando, andando junto, né? Ver as vidas sendo transformadas não tem preço, amém? E no final do culto nós queremos orar por você que está nos visitando hoje pela primeira vez e também te dar um presente, um brinde simples, humilde, mas com muito, muito carinho, muito afago e coração. Amém? Amém. Os irmãos estão bem mesmo? Aleluia. Está muito sério aqui. Irmãos, como está piadinha aqui. Não, melhor não. Mas deixa quieto. Pula essa parte. Amém. Irmãos, hoje é um dia muito especial onde nós compartilhamos aquilo que nós temos no coração para ministrar para os irmãos na quinta-feira, né, ou na sexta, ou no sábado, dependendo do dia da sua célula, você estar com a sua célula compartilhando aquilo que Deus falou com você, amém? E antes da gente começar a palavra, quero te pedir que você feche seus olhos, fazer uma oração. Repete comigo uma oração, fala assim: Papai do céu, nessa noite eu abro meu coração para receber a tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais cortante que uma espada de dois gumes, que separa a minha alma do meu espírito. Por isso, nessa noite, eu quero receber da revelação da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Sabe, irmãos, a palavra de Deus, ela é muito clara, e se você não entender a palavra de Deus, você não entender a inteligência que é a palavra de Deus, você vai se perder, amém? Você vai se perder no que Deus tem para você e tem para mim. Por isso que muitas pessoas interpretam errado a palavra de Deus, e por interpretar errado a palavra de Deus, elas vivem de uma forma aquém daquilo que Deus tem para elas. Aquém significa menos, uma vida menor daquilo que Deus deseja para nós. Mas quando você interpreta a palavra de Deus da forma correta e pratica essa palavra da forma correta, você vai colher muitos frutos. Os irmãos estão me entendendo? É mais ou menos o seguinte: se você seguir certinho a receita, não é que você não vai ter problemas na sua vida. Não, não é isso. Mas eu te garanto que você vai ter uma vida próspera, ou seja, uma vida que cada vez mais, você vai crescer cada vez mais. Você vai avançar cada vez mais. Então, o importante é você entender a palavra e ter revelação da palavra. Por que que eu estou falando isso? Porque nós estamos no ano da multiplicação, sim ou não? Foi dada a palavra para nós, do pastor Aloísio. Ele buscou de Deus, e Deus falou para ele que era o ano da multiplicação. Então significa que esse ano é um ano para nós frutificarmos, para nós multiplicarmos. Mas existem alguns, como é que eu vou dizer, alguns pré-requisitos para eu e você multiplicarmos, para eu e você frutificarmos. E se nós não atendermos, se nós não fizermos o que esses pré-requisitos insinuam, na verdade, eles pedem para... Hoje eu estou gaguejando muito, estou falando muito rápido. Se esses pré-requisitos não forem... Fala assim, pastor, fica calmo. Fala, pastor, fica calmo. Amém. Se esses pré-requisitos não forem feitos, não forem praticados, nós não vamos conquistar aquilo que Deus tem para nós. Agora ficou melhor. Então, abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo 14. Números 14. Números, capítulo 14, a partir do versículo 1. Só para dar um contexto, em Números, capítulo 13, o que estava acontecendo? Os espias foram mandados, quantos espias, irmãos? 12. 12 espias para olhar a terra, para ver como é que era a terra. E esses 12 espias, eles voltaram e trouxeram notícias. 10 deles trouxeram um tipo de notícia e 2 deles trouxeram outro tipo de notícia. Amém? Agora vamos lá, capítulo 14, seguindo. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta. E o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse... Tomara, tivéssemos morrido na terra do Egito. Lembra bem, eles tinham ouvido o que os 10 espias tinham falado e o que os outros 2 tinham falado. Aí continua. Ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros... Levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então, Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra, pelo meio do qual passamos a espiar, é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, repete comigo, se o Senhor se agradar de nós, agora eu continuo, então nos fará entrar nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel, tão somente não sejais, presta atenção nisso no versículo 9, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Versículo 10. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés, até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim? A despeito... de todos os sinais que fiz no meio dele, com pestilência o ferirei e o deserdarei e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Sabe, irmãos, tudo o que acontece no Velho Testamento, você precisa trazer a valor presente. Quando a gente fala valor presente, é um termo financeiro, que quando tem algo que acontece no passado... um valor que está lá no passado, você tem que trazer com juros e correção para você trazer ele para o valor presente, porque acontece hoje. Então isso aqui aconteceu com o povo de Israel. E eles não entraram na terra prometida, por quê? 12 espias foram enviados. 10 deles disseram que a terra era boa, só que a terra tinha gigantes. E eles, aos olhos deles, olhando para os gigantes, se sentiam como se fossem gafanhotos. Ou seja, se sentiam diminuídos. Se sentiam que não poderiam conquistar. Mas olha só, presta atenção. Um tempo antes eles estavam no Egito. E por mão forte, ou seja, por mão poderosa do Senhor, o Senhor mandou 10 pragas, sim ou não, irmãos? Fala assim, sim. Isso, 10 pragas. Mandou 10 pragas. Deus mostrou o seu poder para libertar o povo. E não só isso. O povo que era escravo, fala assim, era escravo. Saiu rico, fala assim, rico. Os egípcios, quando eles estavam indo embora, na noite, a Páscoa, que eles estavam indo embora, eles estavam saindo correndo de lá, os egípcios estavam dando todos os seus bens para os hebreus. Então, os egípcios ficaram sem os primogênitos, não tinham mais como, não tinha mais lavoura, sim ou não, irmãos, por conta das pragas. Tinha acabado com tudo. E não só isso, eles deram todo o ouro, prata que tinha lá, entregaram para os hebreus. Tanto que eles fizeram depois o bezerro, com o quê? Com o ouro que eles tinham recebido de quem? Dos egípcios. Então, olha só, Deus mostrou o poder para eles. Deus mostrou que Ele pode. Agora você tem que trazer isso para o valor presente, o que acontece nos dias de hoje. Deus se mostra forte e Deus mostra o seu poder na sua vida. Quantos aqui tem um testemunho de que Deus fez algo que fala assim, meu, foi Deus mesmo na sua vida? Levanta a sua mão. E quantos aqui já ouviram testemunhos de pessoas que Deus fez também, foi algo maravilhoso? Levanta a sua mão. Quando você ouve isso, significa o quê? Que Deus é poderoso, sim ou não? Que Deus pode, sim ou não? Você experimentou também, você teve experiências na sua vida, Deus se mostrando forte e falando assim, ó, eu estou com você, eu estou fazendo na sua vida. Deus mandou uma pessoa, e você falou assim, é um anjo. Deus mandou outra pessoa para te ajudar na hora, aquela hora que você mais precisava, você falou assim, é um anjo. Então significa que você viu o que Deus faz. Então aquele povo que estava querendo apedrejar Josué e Caleb, que estavam falando bem de Deus, que nada ia poder acabar com eles e parar eles por conta disso, naquele momento lá, aquele povo estava o quê? Querendo apedrejar os dois que estavam falando bem de Deus. Olha só. E Deus já tinha mostrado que queria libertar o povo e também fez isso, libertou o povo. E além das 10 pragas e além deles saírem ricos de lá, Deus ainda abriu o mar. E eles passaram a terra seca, imagina, abriu o mar e aonde você está pisando, normalmente quando, vamos supor, você está numa praia e a maré começa a baixar, a areia ainda não está molhada, sim ou não, irmãos? Ou o barro, ou o rio que estiver lá, está molhado ainda ou não? Está úmido. Mas eles passaram ali e a terra estava seca. Está o poder de Deus. Secou tudo, ou seja, passaram lá e nem sujaram de barro o pé. Mas aí o que, que aconteceu? Eles ouviram o testemunho de 10 pessoas. E ouviram o testemunho dos outros 2. E preferiram acreditar em quem? Nos 10. A minha carne e a sua carne sempre, lembra, a minha carne e a sua carne militam contra o Espírito. O Espírito sempre vai levar você a ter fé em Deus. Sempre a crer em Deus, porque o Espírito é o próprio Deus. Amém? E o teu Espírito aqui que está amalgamado agora com o Espírito Santo, está fazendo o quê? Querendo que você tenha fé. Fé é certeza das coisas que nós não estamos vendo, ou seja, eu confio, eu não tenho dúvida. Lembra lá no Éden, a gente já, em algumas ministrações, o que, que a serpente, na verdade, Satanás, quis trazer para o homem? Dúvida, não confiar em Deus. Então, o trabalho do inferno, da minha carne e da sua carne e do mundo, é fazer com que você não creia em Deus. É fazer com que você desconfie de Deus. De que Deus não está a fim de te abençoar. De que Deus não está querendo te abençoar. Esse é o papel do inferno. E aqueles 10 espias, eles foram canais do quê? Do inferno. Justamente para quê? Para aquelas pessoas não crerem em Deus. E não entrarem na terra prometida. Eles estavam às portas. As portas, mas eles não entraram, por quê? Porque não tiveram fé, ou seja, não tiveram confiança em Deus, não tiveram a certeza de que Deus ia fazer na vida delas. Os irmãos estão me entendendo? Então o trabalho dos seus inimigos, que é a sua carne, a minha carne, o diabo e o mundo, qual que é? Fazer você não crer em Deus. Fazer você não ter fé em Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando você não tem fé, você não agrada a Deus. E tem, deixa eu te falar, tem um monte de crente que não está agradando a Deus, porque não tem fé que Deus possa fazer, não crê que Deus possa. E quando crê que Deus pode, ele crê que Deus não quer fazer. Porque muitos creem que Deus pode, não, Deus pode fazer, mas eu não creio que ele queira. E aí você começa a viver uma vida, vivendo uma vida somente o quê? Na força do seu braço. É o crente que vive andando não crendo no que Deus vai fazer ou quer fazer. E ele vive uma vida, ele crê, ele não vai matar, não vai roubar, vai ser um bom cidadão, mas ele não vai agradar a Deus. Ele vai viver uma vida assim, uma vida mais recatada do que as outras pessoas vivem do mundo. Não vai sair matando ninguém, não vai sair aprontando, mas ele não vai experimentar daquilo que Deus tem para ele, porque não tem fé, não crê que Deus pode fazer. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Porque quando você olha aquela situação ruim, pode ser um casamento ruim, pode ser você vê uma pessoa que você ora por ela, e aquela pessoa não converte, e ela está assim, a situação cada vez pior, ou você está ali olhando, você está querendo, você ambiciona estar num padrão melhor, e a sua situação não avança, você fala assim, até quando isso? E aí, se você não entender que tem até certas coisas na nossa vida que vão acontecer instantaneamente, mas tem outras que vão demorar para acontecer. E por que que Deus faz isso? Porque Deus sabe o melhor para nós. Você estava ouvindo aqui o Felipe falando, que a esposa dele falou para ir embora, ele se arrumou todo, aí ele saiu. Aí, na hora que ele estava pronto para sair, a esposa dele ficou conversando com alguém. Aí ele ficou lá, meu Deus, ela falou que era para ir embora e agora ela está conversando. E ele lá, depois eu conversar com ela. Mas depois ele entrou no carro, pegou a estrada e ele viu que teve um acidente. E ele imaginou, calculou mais ou menos, seria o tempo que eu tinha saído e talvez eu estaria envolvido nesse acidente. Aí ele entendeu por que isso. Os irmãos estão me entendendo? Então Deus sabe todas as coisas. Fala assim, Deus sabe todas as coisas. Então Deus sabe o que é melhor para você e para mim. Você sabia que Deus sabe que se você, no momento como você vive hoje, a mentalidade que você tem, Deus não te dá certas condições, porque senão você não vai vir mais para a igreja? Você sabia que tem pessoas assim? Sabia que tem pessoas que se elas arrumarem uma pessoa para casar, ela não volta mais para a igreja? Você sabia disso ou não? Mas existe. Os irmãos sabiam disso? Existe, porque eu já vi várias. Acontece, fala assim, acontece. Por quê? Ela está lá na igreja porque ela tem um problema. Ou é que ela quer casar, ou ela quer crescer financeiramente, quer prosperar. Mas aí ela não cresce, ela não casa. E vai passando o tempo. Mas por que que Deus permite ela não casar, ou ela não crescer? Por quê? Porque se acontecer isso, ela vai aonde? Embora. Aí Deus fala assim, não, no momento que ela não entendeu ainda o que eu quero fazer com ela, se eu der isso para ela, vai dar ruim. Os irmãos estão me entendendo? Então, por exemplo, você não dá um carro para uma criança de 10 anos. Dá um carro para uma criança de 10 anos? Por que que você não dá um carro para uma criança de 10 anos? Agora, se você for perguntar para a criança de 10 anos, você gostaria de ganhar um carro? Ela fala, claro. Você tem capacidade de dirigir? Claro. Ela vai responder isso? Com certeza. Meu filho com 10 anos, se eu falasse para ele, eu te dou um carro, pai, Legal. Tem, filho, você acha que você... Dou conta, pai, tranquilo. O que, que você acha que ele ia fazer com um carro com 10 anos? Meu Deus do céu. Ia brincar de boliche. Ia achar que pedestre na rua é para acertar, não para desviar. Porque é uma criança. Então, quando nós somos crianças espirituais e nós não entendemos aquilo que Deus tem para nós, não entendemos ainda o fim, mas Deus sabe o que é melhor para nós, nós vamos passar por muitas situações, e Deus sabe o que é melhor para nós. Deus sabe o que era melhor para o povo: sair, esperar, entender, parar ali. Deus sabia todo o tempo o que era melhor para o povo, o momento ideal para sair, o momento ideal de Moisés aparecer, que ele queria usar Moisés e Arão. Os irmãos estão me entendendo? Mas o que, que Deus quer gerar em mim e você? Fé. Porque se nós não tivermos fé, nós não vamos conquistar nada. Esse é o ponto. Você pode, você é líder de célula, você pode fazer a célula bonitinha. Você pode ligar para todo mundo, você pode cuidar de todo mundo, mas se você tiver fé, você não vai agradar a Deus. O que, que o Caleb, há milhares de anos atrás, está falando aqui? Se Deus se agradar de nós. Como é que Deus se agrada de nós? É quando nós temos fé. Então Deus se agradou de Josué e Caleb, sim ou não, irmãos? Sim. O que aconteceu com os dez espias? Fala assim, morreu. Deus acabou com eles. Por quê? Eles infamaram a terra. Eles foram as pessoas que, em vez de falar, olha, tem gigante sim, como Josué, mas espera aí, olha o que Deus já fez por nós, Deus se mostrou para nós, olha o que Deus faz por nós, olha o poder de Deus. Você imagina, se Deus fez aquilo no Egito, o que ele vai fazer aqui agora? Deus é poderoso, entenderam, irmãos? Foi essa atitude de Josué e Caleb. Eles olharam e lembraram, olha, Deus já fez, e se não fez na minha vida, fez na vida do irmão, e eu conheço o irmão. Olha, o irmão era assim. Outro dia eu entrei num aplicativo, pegar uma viagem, e aí eu cheguei, entreguei o convite para ele, né? Convite nosso que a gente está entregando. Os irmãos estão entregando, amém, irmãos? Nossa, amém. Não estou sentindo muita firmeza, não. Os irmãos estão entregando, irmãos? Melhorou. Aleluia. Então, o que aconteceu? Eu entreguei para ele, aí ele começou a conversar. Olha, moço, deixa eu te falar, eu tenho um sobrinho dele. Ele falou, eu tenho um sobrinho, olha, você tem que ver como é que ele era. Pensa uma coisa ruim, pensa um cara tudo errado, usava droga e não sei o que lá, papapá. Aí, rapaz, ele encontrou uma moça, essa moça levou ele para a igreja. Lá na igreja, ele, não sei o que aconteceu com ele, olha, Deus fez na vida dele, olha, você tem que ver, hoje ele tem uma empresa, ele estava sempre detonado, hoje ele tem uma empresa, a empresa dele não para de crescer, e não sei o que lá, e papapá, ele contando para mim, eu só ouvindo, eu falei, Senhor, como o Senhor é bom. Por quê? Aquela pessoa, aquele rapaz, o sobrinho dele, deixou o Espírito Santo entrar na vida dele, e falar, muda o que tiver que mudar, mas eu não quero mais ser igual que eu era. E aí, isso aí transformou a vida dele. Ou seja, a pessoa começou a ver e falou assim, não tem outro jeito, não tem outra pessoa a não ser crer no Senhor. Que nem Pedro falou assim, só tu tens, para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Para onde a gente vai, não tem outro lugar para ir. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Percebe? Então, essa atitude... é o que é fé, é crer que o Senhor vai fazer. Não, o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Eu creio no meu Deus, o Deus da minha salvação, o Deus da minha vida. E é isso que agrada o coração de Deus, é você crer nele.
Não adianta você vir aqui no culto ou ir na célula e chegar lá e falar assim, vida, céus. Isso é de uma pessoa que não conheceu a Deus ainda. Mas na hora que você conhece a Deus, fala assim, Ele pode e Ele quer e eu creio. E o diabo vai ficar martelando na sua orelha e você vai falar assim, não importa, eu creio, Ele é o meu Senhor e vai acontecer. Davi, quando foi lutar contra o gigante, o que, que ele falou? Falou assim, eu vou hoje acabar com esse bicho aí, em nome do Senhor dos Exércitos. Ele não foi confiado nele. Ele falou assim, o Senhor vai comigo. O Senhor está sempre comigo. Isso é fé. E quando você tem fé, isso agrada o coração de Deus. Isso toca no coração de Deus toda vez que você tem fé. Toda vez que você tem fé, irmãos, você consegue parar a Deus. Deus para para você e fica assim, rapaz, eu tenho que, esse menino, essa moça, eu tenho que fazer alguma coisa. Porque isso agrada o coração. Sabe, aprende uma coisa. Deus nos ama incondicionalmente. Fala assim, Deus nos ama incondicionalmente. Mas a questão de Deus estar agradado de nós ou não, isso muda. Os irmãos entendem ou não? Por exemplo, eu amo meu filho, eu dou a vida por ele, mas dependendo do que ele fizer, eu posso ficar muito feliz ou muito triste. Sim ou não, irmãos? Sim, com Deus não muda. O amor dele não muda. Ele continua, eu como pai, eu não mudo. Não é porque o meu filho aprontou ou fez alguma coisa errada que eu também não entro na frente por uma bala ou um carro pela vida dele. Eu vou entrar, eu vou proteger ele, eu vou defender ele. Mas isso não muda o fato de quando ele faz algo errado ou ele faz algo muito legal, que isso também não vai mexer comigo. Com Deus também não muda. Os irmãos estão me entendendo ou não? Porque se a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, significa que Deus pode ficar agradado de nós ou ficar triste conosco, sim ou não? Mas por que Deus fica triste? Imagina assim, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que mandou o seu filho morrer por mim e por você, o Deus que se apresentou para mim e para você e se mostrou poderoso e fez e não sei o que lá. E daqui a pouco, quando aparece uma situação, você fica em dúvida de que esse Deus pode ou não? Imagina Deus, no seu sublime trono, olhando para nós e vendo que pareceu uma situação difícil, e em vez de você chegar ali, Deus aqui olhando para você assim, ó, em vez de você chegar e falar assim, mas espera aí, esse problema está aqui, mas não é nada perto do meu Deus. O que, que você acha que Deus na hora faz? Fica. O que, que você ficaria? Se coloca na posição de Deus. Você vai falar assim, esse é meu filho. Olha lá, ele crê em mim. Isso toca o coração de Deus. Isso mexe com o coração de Deus. Os irmãos estão me acompanhando? E quando você chega e aparece uma situação, seja ela qual for, e você fica duvidando se Deus quer fazer ou não. Você fica na dúvida, você, não sei. Acho que... E pelas suas atitudes Deus está vendo. Você imagina Deus olhando e falando assim, mas espera aí, eu mandei o filho, eu mandei o meu filho, hoje o Espírito Santo está morando dentro dela, mas meu Deus, por que ela está assim ainda? Por que ela não crê? Nossa, ela tem as pessoas ali na célula, as pessoas ali no culto, elas falam com ela e oram com ela junto e começam a declarar e falam, você vai conseguir. Aí ela olha na Bíblia e a Bíblia diz, tem um monte de eventos lá na Bíblia dizendo que Deus é poderoso, que Deus faz. E olha, daqui a pouco vem um testemunho, mas por que ela continua não crendo em mim? Lembra de uma coisa, nós somos conhecidos pelo nome de crente. Crentes. Sabe o que é um crente? É alguém que acredita. E acredita em alguma coisa. E nós acreditamos em quem? No Senhor.
no nosso pastor, e nada vai nos faltar. Isso é a base da vida cristã. E é onde exatamente Satanás trabalha, o mundo trabalha, para você. Como é que os seus inimigos trabalham para você não ter fé? Como é que o mundo trabalha para você não ter fé? Como é que você acha que o mundo trabalha? Primeiro, tem pessoas no mundo que não creem em Deus, sim ou não, irmãos? Aí, para muitos, você sabe, o fato de você estar aqui sentado me ouvindo, você é um otário. Não sei se você sabe. Se você dá dízimo e oferta, então, mais otário ainda. Você é um jumento para eles. Desculpe o termo. O que você não é, óbvio. Mas para eles é. E não só isso. O mundo oferece distrações. Fala assim, distrações. Para quê? Para você achar que... ah, isso não é tão importante. Te distrai, tira o foco. O foco não é... então, tem o culto. O culto é importante, sim ou não, irmãos? Mas aí as pessoas colocam outras coisas também que elas acham importantes, justo na hora de vir no culto. Tem 7 dias para fazer um monte de coisa, mas no horário do culto tem que fazer aquilo, para não vir ao culto. São distrações que o mundo coloca, e as pessoas, umas engolem, outras não. Fala assim, peraí, eu tenho 7 dias na semana, 2 horinhas que eu vou estar lá, e é justo nesse horário que eu vou fazer bolo? Os irmãos entendem o que eu estou falando? Vou no shopping? Vou ir fazer um passeio? Nesse horário? Os irmãos estão me entendendo ou não? Então, são distrações. Ah, não, peraí, está passando o jogo. Mas peraí, o jogo você pode assistir depois? Sim ou não, irmãos? Pode. Até melhor, assiste os melhores momentos ou piores, porque os caras jogam tão mal. E você fica 2 horas assistindo um monte de perna de pau. Os caras não conseguem fazer um lançamento de 20 metros. Estou falando mentira, irmãos, que conhecem futebol. Se fosse ainda o Messi. Mas nem isso. Então, o que eu quero falar para vocês é que o mundo apresenta isso para nós no dia a dia. A sua carne, ela quer estar aqui, irmãos? Sim ou não, irmãos? Não. A sua carne quer fazer tudo menos estar aqui. Porque a carne milita contra o Espírito. A sua carne não quer estar aqui. A sua carne não quer orar. A sua carne quer orar, irmãos? Não. A sua carne quer fugir de oração. A sua carne quer fazer jejum. Ela ama fazer jejum. Não. A sua carne, ela quer ofertar. Não. Claro que não. Percebe? E o diabo? O diabo é seu inimigo. Ele quer matar, roubar e destruir, ele quer acabar com a sua vida. Então eles três trabalham em conluio, em equipe, para que você não tenha fé em Deus. Porque quando você não tiver fé em Deus, eles alcançaram o plano deles, alcançaram o objetivo, o alvo. Qual que é? Que você não tenha fé, para que você não agrade o coração de Deus. Esse é o ponto. Se o diabo conseguir com que você não creia em Deus, ele conseguiu tudo. Que você duvide de Deus, ele conseguiu tudo. Fala assim, por isso que o meu nome é crente. Eu sou crente. Porque eu creio. Percebe? Então, por que que a Bíblia diz para nós sermos cheios do Espírito Santo? Porque quando você é cheio do Espírito Santo, quem começa a comandar quem é? O Espírito Santo. Quando é a sua carne que está no comando, meu irmão, vai dar ruim. Minha irmã, vai dar ruim. Porque a sua carne não quer vir para o culto. A sua carne não quer vir para a célula. A sua carne não quer dobrar o joelho. A sua carne não quer levantar o braço para adorar. A sua carne quer levantar o braço para dizer, timão, timão. Aliás, o Corinthians ganhou esses dias, não? Perdeu? Meu Deus, é que eu sou corintiano não praticante, não tem crente não praticante agora, católico não praticante, eu sou cristão, corintiano não praticante, não sei o nome de nada,
não assisto nada, nem sei o nome do goleiro. A última vez que eu falei que era o Cássio, ele já tinha saído uns 2 anos. Pula essa parte. Mas eu gosto da risada dos times, amém? Aleluia. Percebe, irmãos? Então, o trabalho do diabo, da carne e do mundo é fazer com que você não tenha fé. Porque se você não tiver fé, você não vai agradar o coração de Deus. E na verdade é isso que faz a diferença. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Quando Deus está alegre, nós somos fortificados. Deus pode estar triste conosco, sim ou não, irmãos? Sim. Você acha que Deus fica feliz quando nós não temos fé nele? Ou ele fica pulando de alegria? Olha lá, meu filho não tem fé em mim. Ele fica assim? Não. Ou você acha que Deus é um robô assim, fica tudo tranquilo? Não. Não sente nada. Não, querido. Se Deus se agrada, ele também se desagrada. Os irmãos estão entendendo? Então, aquilo que agrada a Deus é a nossa fé nele. E é isso que é, e é isso que vai fazer a diferença nas nossas conquistas diárias. É o quê? A nossa fé, é a nossa certeza. Fala assim, ó, não importa o que está acontecendo, eu só sei de uma coisa, meu Deus é grande e Ele vai fazer. Lembra que a hora que eu pedi aquela oração para você orar, tem um momento, você está passando por aquele momento, Deus está céus e terra esperando assim, ó, os demônios, os anjos, o Espírito Santo dentro de você, Deus no seu sublime trono e Jesus do lado. Está todo mundo esperando a sua atitude diante da situação. Se você vai ter uma atitude de fé, uma atitude espiritual, de homem e mulher de Deus, ou se você vai ter uma atitude de alguém carnal, de alguém que coloca, mas acho que Deus não está, não está nisso não. Ah, é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. Você acha que Deus quer miséria para você? Você acha que Deus quer que você passe pelas situações, você passe? Claro que não. Ele permite que você passe por situações. O Leandro me mandou uma figurinha outro dia, eu amei o que estava escrito. Estava assim, que nós passamos, Deus permite que aconteçam situações difíceis nas nossas vidas, e nós é que escolhemos se elas vão ser, eu gostei tanto, deixa eu ler aqui, quero ler para você, um momentinho, a vida impõe desafios, mas é você quem decide se eles serão obstáculos ou degraus. Putz. Se você tiver fé, serão degraus. Eu vou crescer, eu vou avançar. Eu não vou mais ser o mesmo. Esse problema que eu estou passando vai ser um obstáculo que vai parar, vai ser uma mureta, uma muralha que vai me parar, ou vai ser um degrau que eu vou subir? Que eu vou passar por cima. É nós que escolhemos isso. É a nossa fé. Ou a falta de fé. Se eu tiver fé, eu vou passar por cima. Se eu não tiver fé, eu vou ficar parado. Deus quer que você fique parado ou que você passe por cima? Você passe por cima. Mas para isso, eu preciso ter fé. Eu preciso olhar para Deus e falar assim, Senhor, o Senhor é comigo. Pastor, mas o Senhor não sabe da situação. Eu falei, irmãos, deixa eu falar algo para você. Tudo que você faz na sua vida, você tem que fazer em cima de uma palavra de Deus. Tudo. Enquanto Deus não falar para você não ir ou parar com isso, você continua. Então eu espero que você tenha casado por conta de uma palavra de Deus. Você ouviu, você sentiu paz, você entendeu que era de Deus aquela pessoa para você. E hoje talvez você está passando por um momento ruim, ou também, ou talvez você tenha começado um negócio, ou talvez você tenha começado um relacionamento, ou você esteja num trabalho, numa profissão, e você não tenha visto os frutos ainda. Mas a questão é, Deus mandou você entrar? Mandou. Então, se Ele mandou você entrar, você continua até a hora que Ele falar para você sair. Se Ele falar para você sair. Senão, você continua até o final. Como diz a minha esposa, né, sobre o casamento, agora que você já comeu a carne, agora rói o osso. Um dia, eu e ela, quer dizer, a gente já está ficando velhinho, mas vou ficar mais velho. Aí vou estar sem dente, a véia tudo caído, eu também. E aí? Vou procurar novinha? Não. Ela é a mulher que Deus me deu. E eu vou continuar com ela até o final. Ponto. Porque foi que Deus que me deu. Deus falou para vir para cá. Deus falou para nós avançarmos, nós crescermos. Aí muitas vezes você vê situações, você fala assim, nossa, mano, meu, isso aqui é difícil. Meu, o negócio é emperrado. Meu, o negócio... Fala assim, mas a pergunta é, Deus mandou eu parar? Não. Então continua. Porque Ele está contigo. Não te largou na chapada. Só que só não chegou a hora ainda. Os irmãos estão me entendendo? Mas Deus sabe de tudo. Muitas vezes Deus permite certas situações nas nossas vidas, em matéria que a gente não vê aquilo que acontece nas nossas vidas, não vê o fruto que a gente está esperando, porque na verdade Ele está fazendo a gente crescer, amadurecer, para depois poder conquistar. Os irmãos estão me entendendo? O que Deus fez com o povo no deserto? Presta atenção. Aquele povo com aquela mentalidade poderia entrar na Terra Prometida? Sim ou não? Não. O que Ele fez? Esperou morrer todo mundo. Trocou o povo. Aí o outro povo que não tinha mentalidade de escravo, presta atenção. Porque o povo queria voltar. Lembra que o povo falou voltar para o Egito? Vamos voltar para o Egito, vamos eleger um capitão e voltar para o Egito. Ou seja, voltar para as mesmas práticas. Não andar no caminho de Deus. Era o que o povo estava querendo. Deus falou assim, ó, esse povo aqui não dá para entrar em Canaã. E Deus queria rapelar todo mundo de uma hora só. Moisés que intercedeu. Falou, não. Eu falei, tá bom, Moisés. Você vai caminhar com o povo. Só que Deus falou assim, ó, com essa mentalidade não dá. Foi morrendo todo mundo, foi passando o tempo. Aquela geração com aquela mentalidade não entrou. Os filhos deles entraram, sim ou não, irmãos? Entraram, porque tinha uma outra mentalidade. Agora vocês podem conquistar, porque vocês não têm mentalidade de escravo. Vocês nasceram no deserto. Pode até ter nascido no Egito, mas tem a mentalidade minha. Você crê. Você vê todo dia de manhã, você pega o pão do céu, o maná. Todo dia de manhã. Menos um dia. Você pegava dois... A duplicidade antes, o dobro antes. Aí eles viviam com a coluna de nuvem, ou seja, eles iam à mão de Deus. Tinha roupa que não desgastava, sandália que... Já pensou você ter uma sandália que não desgasta? Porque lá não tinha couro, não tinha nada. Roupa que não desgasta. Não ficar ninguém doente. Já imaginou? Aquele povo no deserto experimentou isso. Ou seja, peraí, olha Deus aqui. Olha o poder de Deus mudando a mentalidade. Para quê? Ter fé. Quando chegou lá, Moisés não entrou. Josué falou, alguém falou, não vamos entrar? Josué também mandou os espias, sim ou não, irmãos? Mandou. Alguém falou que não ia entrar? Não. Todo mundo falou, vamos lá que a gente vai conquistar. Por quê? Mentalidade. Nós vamos conquistar. Então, quando eu tenho fé, eu consigo conquistar. Eu estou apto a conquistar. Agora eu entendi por que eu estou passando calor aqui. Está desligado esse ar-condicionado. Miserável. Os irmãos estão me entendendo? Então, o desejo de Deus para mim e para você é o quê? Que nós tenhamos fé. Porque sem fé é impossível. E para conquistar o que Deus tem para nós, nós precisamos ter o quê? Fé. Fé é a certeza de coisas que se esperam. Você não está vendo. Mas vai acontecer, obrigado Ricardo, mas vai acontecer, e você não sabe a hora, mas vai acontecer, se é de Deus, se Deus tem um propósito, Deus falou para você, vai acontecer. Eu tenho vários exemplos, irmãos, aconteceu comigo, aconteceu com outros irmãos, de que Deus falou algo, falou assim, ó, vem cá, é isso aqui, continua, não para. Aí quando você pensa em parar, daqui a pouco acontece um milagre, alguma coisa, é Deus falando para você, ó, tá vendo, ó, eu estou com você aqui.
Você não está sozinho na chapada, não. Vamos junto. Sim ou não, irmãos? É para nós continuarmos. É para nós avançarmos. É para nós não desistirmos. Porque Deus é um Deus de graça. Deus é um Deus de amor. Deus quer manifestar a sua graça nas nossas vidas. Mas Ele só quer uma coisa. Que você tenha fé. Tenha fé nele. Que Ele vai fazer. Eu creio, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Fala assim, Ele vai fazer. Não importa, Ele vai fazer. Amém. Eu quero chamar a equipe de louvor aqui. Quero pedir os irmãos que fiquem de pé. No versículo 8 diz assim: se o Senhor se agradar de nós, então, nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra. Fala assim: eu não temo, porque o Senhor Deus é comigo. Pode apagar as luzes, por favor? Hoje eu estou atrapalhando a equipe de louvor. É tocar uma música, mas eu coloquei uma outra música agora. Aí eles estão ajustando, mas eu quero te falar algo. Sabe, irmãos? Você é um ser espiritual. Seres espirituais não andam no natural. Seres espirituais andam no espírito. Seguem o espírito. Seguem a nuvem. Seguem a coluna de fogo. Seres espirituais não andam pelo que o mundo, não andam por vista, mas andam por fé. Fé, você não vê, a certeza de coisa que você não está vendo. Aquilo que você está almejando, que você está orando, você não está vendo, não está acontecendo. Mas você tem fé, porque você sabe, eu sei que eu sou amado. Por isso que o trabalho do diabo na minha vida e na sua vida é fazer você crer que você não é amado, que Deus não está nem aí para você. Mas eu quero te falar, Deus está aí para você. A única coisa que você tem é chegar e falar assim: Senhor, obrigado, porque o Senhor é comigo. O Senhor é comigo. O Senhor não me deixa faltar nada, o Senhor é comigo. O Senhor é comigo. E você vai lá diante de Deus, você põe um louvor e você começa a adorar o Senhor e fala assim: não importa o que aconteça, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é a minha vida, o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar, porque o Senhor é o meu Deus. Você precisa chegar nesse ponto de olhar e falar assim: olha, não importa, eu vou ver a glória, eu vou ver o poder de Deus se manifestando nisso. Os demônios, na hora que você começa a falar isso, começam a ficar tudo tristinho, começam a ficar se manifestando, porque isso aí acaba com qualquer situação. E os anjos de Deus ficam pulando de alegria, e o Senhor pulando de alegria, sabe por quê? Porque você não está andando por vista, você está andando por fé, olhando para o Senhor e falando: Senhor, o Senhor pode, o Senhor pode. E ainda que eu não entenda o que está acontecendo, eu sei de uma coisa: o Senhor pode, e o Senhor quer. E eu estou aqui, Senhor, diante do Senhor, para crer, para declarar: Senhor, o Senhor pode. Sabe, eu quero chamar aqui à frente todos aqueles que querem uma oração para viver essa fé, para andar desse jeito. Aqueles que falam assim: Senhor, eu quero ser aquela pessoa que tem mais fé. Eu quero falar para outras pessoas para elas andarem também em fé. Eu quero ser usado, Senhor, para levar fé para outras pessoas. Outras pessoas estão numa cama de hospital, que estão numa situação difícil. Eu quero ser aqui esse canal. Eu quero ser essa pessoa, Pai. Porque eu quero ter fé e quero liberar fé para outros. Eu quero ser esse canal de bênção, esse canal de vida. Eu quero ser essa pessoa que agrada o teu coração. Eu quero ser essa pessoa. Eu quero... Vem para frente, pode vir. Eu quero ser essa pessoa. Eu quero ser essa pessoa.